Olá, viva, muito bom dia. Emissão de sábado às 9 para o dia 6 de dezembro neste ano de 2014 e com os comentários do comendador professor Ribeirinho Leal. Muito bom dia, professor.
Mico César, um bom dia para si. Vejo que está de cabelo cortado, agora está frio, mas enfim.
O que me fizeram.
O que lhe fizeram. Um bom dia para os nossos ouvintes e antes de começarmos a conversar, Eu gostaria de dizer que eu gostei muito de ouvir a entrevista com o senhor Paulo Batista. Aliás, eu sei coisas da vida desse homem que mostram a dimensão extraordinária da sua grandeza moral, da sua grandeza interior. Portanto, é um homem, eu tenho a impressão que é um denominador comum de todos os portalegrenses, porque penso que não haverá ninguém que não goste do senhor Paulo Batista, não só na parte do desporto, portanto, enquanto árbitro, mas também na sua parte humana, que é aquela que eu agora faço também aqui questão de pôr em destaque. Posto isto, vamos à pergunta da semana, mas antes deixe-me dizer que a massa que a Susana hoje trouxe, como era a parte da cabeça, estava muito bem frita, era de trás da orelha.
Por acaso, esta semana tivemos algumas visitas de estudo aqui à rádio alguns comentavam, pois, o professor gosta muito da massa frita, mas depois diziam para beber bagaço que aquilo parece que era bom. E eu, não, isso é aguardente.
Obrigado.
Mas foi uma curiosidade engraçada. Bom, vamos lá então à pergunta da semana. Há pouco, nesta manhã, dava uma olhadela pelos jornais e apreciava títulos como prisão efetiva para trio acusado de roubos, outro título detido em Coimbra por burla informática e falsificação, aberto processo para averiguar agressões a três alunos, acusado de 682 mil crimes de pornografia infantil. A pergunta é esta, professor: acha que a justiça está a meter a ordem em Portugal?
A justiça tem mesmo necessariamente que pôr Portugal na ordem, porque nós chegámos a um ponto tal de bandalhice, passo o termo, que a justiça tem mesmo realmente que atuar. Se ela não atuar, deixa de ser justiça e passa a ser injustiça. Portanto, a função da justiça é fazer cumprir as leis, averiguar quem prevaricou, prevaricaste, é claro que tens que pagar o dano que causaste à sociedade. Agora, isso ainda bem que ela está a funcionar neste como noutros casos. Agora, o mal é acontecerem essas coisas que são condenáveis. E porquê é que essas coisas acontecem? Há uma justificação para mim, e é claro que é óbvia, qualquer pessoa entende isto. Desde que, de há uns anos a esta parte, se deixou, por exemplo, isto é um exemplo, deixou-se, por exemplo, de ser obrigatório ir às aulas de religião e moral nas escolas. Ora, nessas aulas, nunca ninguém ensinou nem a matar, nem a roubar, nem a fazer mal. Essa aula passou a ser facultativa. Ora, o aluno, eu também já fui gaiato, César também já foi, prefere ir jogar à bola ou ir brincar para a PlayStation do que ir para a aula. Portanto, aí assim, essa aí é logo uma das razões. A segunda vem nesta sequência, que roubou-se a dimensão de Deus ao homem. Portanto, quando nós não temos uma referência acima de nós, depois tudo é permitido e voltamos à selva. E o que está a acontecer no nosso país, e o que está a acontecer na Europa, e até se quisermos a nível mundial, é isto: roubou-se Deus ao homem e depois a sociedade, os jornais, as televisões, nós aqui, choramos lágrimas de crocodilo, que não tem outro nome, porque há marginais, e há drogados, e há ladrões, e há assaltantes, e enfim, há pedófilos. É claro, pois se o homem perde os valores, perde o valor. E então a sociedade está toda pervertida, está tudo virado do avesso, e aqui assim, este é o grande mal. Aqui há tempos dizia-me assim alguém, uma pessoa amiga até: a minha filha, hoje tem 10 ou 12 anos, é cá não manda ir à catequese, ela que escolha um dia aquilo que ela quiser. Depois eu pergunto, então o senhor também perguntou à sua filha se queria ser vacinada contra as diversas doenças que as pessoas se vacinam? Isso não perguntei. Pois, isso não perguntou. Mas perguntou outra coisa. É tão importante a pessoa ter a saúde física como é ter uma saúde moral e uma boa formação. Porque se a pessoa não tiver boa formação, caímos nisto. E depois, é claro, tem que vir necessariamente, e ainda bem que vem a justiça, para pôr alguma ordem nestes casos que são dramáticos e que não deviam acontecer. A propósito, tive muita pergunta esta semana e ontem concretamente, através do Meira, através da NET e também através da rádio, me perguntaram qual é a minha opinião sobre uma história de uns dinheiros que havia secretos no Vaticano. parece que também foi, eu não ouvi, mas parece que também foi notícia nas televisões, que havia um dinheiro escondido, camuflado e tudo mais. E a minha resposta é sempre a mesma: não achei mal, achei péssimo, porque todas as contas têm que ser claras, desde as da nossa casa, as do Estado e as da Igreja, porque quando se mexe em dinheiro do Estado, é dinheiro dos contribuintes, e se houver qualquer desvio, qualquer mau governo, é mau. Agora, o dinheiro da Igreja é dinheiro dos pobres e para os pobres, portanto ele tem que ser bem gerido e com transparência. Portanto, é ainda bem que realmente o Papa Francisco está enfim, a soprar na Igreja esta lufada de ar fresco que era necessária, porque tem que haver transparência na Igreja também, e sobretudo talvez na Igreja. Portanto, ainda bem que está assim a acontecer, ainda bem que isto se denuncia. Estas coisas têm que ser denunciadas, porque quando uma pessoa sabe uma coisa e silencia, é cúmplice desta mesma coisa. Portanto, eu repito, o dinheiro da Igreja é dinheiro de pobres. E é claro, e não é o caso do Vaticano, era só que estava escondido, pronto. Mas suponhamos agora, eu tenho a convicção que no próprio Vaticano e em todo o mundo, nas cúrias diocesanas, há de haver muito bandido também. Em toda a parte, ali também haverá. E até muita gente com más intenções, que fazendo-se passar por santos, vestindo a pele de cordeiros ou de borregos, não passam de lobos ferozes. Mas, portanto, é preciso que esses casos sejam todos devidamente denunciados. Quem mexe em dinheiro alheio, seja na Igreja, seja no Estado, seja em casa, é um gatuno, é um ladrão, e o nome que tem é só e apenas esse. Está respondido?
Está certíssimo.
Vem na sequência, portanto, fizeram... Ah, também me perguntaram porque é que se dizia cante alentejano em vez de canto alentejano. É uma deturpação, é uma corrupção da palavra canto, e diz-se cante, mas enfim, é, o canto é que é. É, portanto, é uma corrupção da palavra, mas entrou assim, e afinal, também não é por aí que vem mal ao mundo. Agora, temos que, mais uma vez, destacar que logo, às 15 horas, no Museu de Tapeçarias Guifino, temos o grande dia do lançamento do livro do poeta António Poeiras Valério. Portanto, o evento começa às 15 horas, vamos ter a habitual sessão de autógrafos, vai haver, não é um encontro de poesia, portanto, embora vá haver declamação de poesia, e quem quiser vai estar toda a gente convidada. Portanto, ninguém é preciso ter um convite especial, que ele é público, quem quiser ir vai, e acho que todos nós não seremos demais para irmos apoiar, dar um abraço a um homem que, não sabendo ler nem escrever, se abalança esta aventura, digamos assim, de publicar um livro. Eu tive a honra de fazer o prefácio e terei também a honra de fazer a apresentação. Portanto, isto é hoje, sábado, dia 6, às 15 horas, Museu de Tapeçaria. Agora, aproveitar, uma vez que falo de poesia, 2 a 8 dias, às 16 horas, mas 2 a 8 dias, há mais uma sessão de momentos de poesia, desta vez subordinada ao tema Natal, com poesia e outras atividades culturais. E, falando de Natal, vamos ter o almoço de Natal no próximo dia 14, que é já da manhã, 8 dias. Quem recebe as inscrições, como se sabe, é a Dona Gracinda Margarido, cujos telefones são os 245-202-999 e o 969-359-767. Pede-me a Dona Gracinda para eu informar, e como é habitual, será bom que cada um leve uma lembrançazinha, uma coisa barata, não vamos aqui pedir coisas caras, é uma coisa simbólica para depois se fazer lá uma troca de prendas. O almoço, como eu já disse, vai acontecer no restaurante Hora H, aqui no Centro Comercial Fontedeira, e do meio-dia em diante as pessoas podem começar a comparecer. É claro também que não há convites para ninguém, pessoas inscrevem-se de livre vontade e não, ninguém espera, portanto, ser convidado, porque não vai haver convites. Agora, hoje sábado, amanhã domingo, não há amanhã transmissão da missa dominical a partir da Igreja de São Lourenço em Porto Alegre, como é habitual, porque, conforme foi informado pelo Padre João Maria, a missa do meio-dia vai ser suspensa, sine die, isto é, não se sabe até quando, porque o Padre João Maria além da paróquia de São Lourenço, além da capelania do hospital e outros trabalhos que tem na Cúria, agora também lhes foi atribuída a responsabilidade das paróquias da Vargem e da Ribeira de Niza. Portanto,
coitado,
não se pode esticar.
Não é fácil.
E então, a missa vai passar a ser no seu do Bom Fim ao meio-dia. Portanto, depois nós, quando voltarmos a transmitir, vai ser no seu do Bom Fim, depois avisar-se-ão os nossos ouvintes para saberem. Temos esta semana um feriado. Toda a gente se lembra que é feriado.
Sim.
Talvez nem todos se lembrem de que é dia santo.
Não nos tiraram um feriado.
Este não, vá lá. Pronto. Mas deviam, falámos nisso no sábado, os feriados nunca deviam ter sido tirados e agora deviam ser repostos, mas nunca deviam ter sido tirados.
Exato.
Mas enfim, estamos como estamos, portanto a mim hoje já nada me espanta, a não ser que um dia, como eu tenho dito, veja o quê? Um porco andado de bicicleta, não é? É só o que me falta ver. Bom, portanto, na segunda-feira é feriado porque é dia santo. E santo porquê? É o dia da Imaculada Conceição, Nossa Senhora, e mais do que em qualquer outro tempo do ano litúrgico, o Advento é um tempo necessariamente mariano, porque o seu nascimento nos prepara para acolhermos o nascimento de Cristo, e como ele nasce de uma mãe, nasce de Maria, portanto é normal que este tempo seja um tempo mariano. Podemos dizer, sem medo de cair em exageros, porque não gosto de exageros, que Nossa Senhora é a aurora que precede ou que anuncia o dia novo que vai raiar no Natal em 25 de dezembro. A Imaculada Conceição é, segundo o dogma católico, a concepção da Virgem Maria sem mancha, sem mácula, em latim, portanto livre do pecado original. O dogma diz-nos que desde o primeiro momento da sua existência, da sua conceição se quiserem, a Virgem Maria foi preservada por Deus daquele pecado original que todo o homem traz depois do pecado de Adão. Também professa que a Virgem Maria viveu uma vida completamente livre, completamente isenta de qualquer pecado, mesmo venial. A festa da Imaculada Conceição, ou solenidade, melhor dizendo, comemorada em 8 de dezembro, foi definida como solenidade universal da Igreja pelo Papa Sixto IV no ano de 1476. Onde é que isso já vai? A Imaculada Conceição foi definida mais tarde como dogma pelo Papa Pio IX, através de uma bula é um documento papal, Ineffabilis Deus, datada de 8 de dezembro de 1854. Portanto, a Igreja Católica considera que este dogma está fundamentado na Bíblia. Por exemplo, quando o arcanjo Gabriel diz àquela jovenzinha: salve, ó, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, rezamos nós na Ave Maria. Uma vez que ela encarnou no seu seio o Filho de Deus, é normal que ela estivesse livre de pecado. O nosso rei Dom João IV, antecipando-se ao Papa Pio IX, no ano de 1646, proclamou Nossa Senhora da Conceição padroeira de Portugal e rainha de Portugal. E daí para cá, como eu já tenho dito em anos transados, nunca mais os reis de Portugal usaram coroa, uma vez que a rainha é precisamente Nossa Senhora da Conceição. Antigamente, nesta data, celebrava-se o Dia da Mãe, e eu era de acordo que se celebrasse no dia 8, e até propunha que se voltasse a celebrar no dia 8. Sempre foi no dia 8, até que no papado do hoje São João Paulo II, uma senhora cuja mãe faleceu em condições agora nem importa quais, pediu ao Papa que fosse transferida esta solenidade, o Dia da Mãe, aliás, esta festa, para o primeiro domingo de maio. Eu não concordo com isso e até penso que devia ser revisto e que o Dia da Mãe devia voltar a ser celebrado no dia 8 de dezembro, porque afinal, aquela senhora que morreu era a mãe daquela senhora, era importante para ela, como a sua mãe é importante para si ou a minha para mim, mas Nossa Senhora, sendo mãe de Deus e mãe de nós todos, é muito mais importante de qualquer outra mãe. Agora, falar aqui um pouquinho também sobre a Banda de Alegrete, porque a Banda de Alegrete vai festejar no próximo dia 8 mais um aniversário, e já vão ser 147 anos de vida. A Banda de Alegrete iniciou as suas atividades com 20 músicos, e o seu primeiro regente e ao mesmo tempo um dos fundadores foi o Sr. Sérvulo Maria Fernandes. Teve como primeira sede uma pequena sala cedida por um dos músicos fundadores. Era a tal a Carolice que o próprio músico cedia à sua casa para lá ensaiar. Mais tarde, instalou-se na antiga Capela do Espírito Santo, lá em Alegrete, onde permaneceu até há pouco tempo, até o ano de 1981, data em que passou a ocupar as atuais instalações que foram de propósito construídas para este efeito. A existência destas novas instalações ficou a dever-se ao entusiasmo e paixão de agentes de Alegrete pela sua banda. A 7 de março, portanto, de 1981, foi inaugurada a atual sede em edifício que a banda merece, tal qual como a banda Euterpe em Porto Alegre, também está sediada num edifício agora condigno, que é a antiga escola da Estrada da Serra. Ainda mais uma efeméride, se eu fosse rápido olhar para o relógio. Aquela estátua que está erguida no Terreiro do Passo, em Vila Viçosa, vai também agora fazer anos que foi inaugurada. Aquela estátua que representa o rei restaurador montado a cavalo mede acima do plinto 6 metros. É uma obra de bronze da autoria do escultor funchalense Francisco Franco, que morreu em 1955, enquanto o pedestal de granito é o risco do arquiteto Pardal Monteiro, que morreu em 1957. O escultor tentou reconstruir um cavalo chamado Baluarte, que Dom João IV tinha comprado na Andaluzia alguns meses antes da Revolução do 1 de dezembro de 1640, de que nós falámos aqui há 8 dias. Este cavalo foi comprado por quem? Pelo estribeiro-mor do Duque, como era normal, que era o António Galvão de Andrade, e ele ficou encantado com a sua grandeza, a sua segurança. Ele era um cavalo que nas paradas desfilava com muito garbo, com muita cagança, como diz assim a linguagem popular, e este mestre Galvão de Andrade afirmou mesmo que foi neste magnífico cavalo que Dom João IV fez o percurso em Lisboa, desde o seu passo, que se situava onde é agora mais ou menos o Camões, até à Sé, no dia da sua aclamação. Em 27 de março de 1938, foi divulgada oficialmente a ideia de erguer uma estátua equestre ao rei Dom João IV, em Vila Viçosa, e as inaugurações aconteceram no âmbito das comemorações dos centenários da fundação e da restauração da nossa nacionalidade. O escultor realizou diversos esboços preparatórios, diversas maquetas e modelos, e foi documentar-se com todo o escrúpulo que lhe era próprio na iconografia que existia do rei restaurador. O modelo definitivo, em gesso, foi apresentado ao público durante 3 dias, a partir do dia 24 de dezembro de 1940, no recinto da Exposição do Mundo Português. Portanto, tratou-se de um estudo para a estátua equestre de Dom João IV, que foi inaugurada no dia 8 de dezembro de 1943, no Terreiro do Passo, pelo então Presidente do Conselho, Dr. António de Oliveira Salazar. E continuamos com mais uma informação rapidamente, só desculpe lá, César, mas
não,
tem que ser.
Tudo bem, percebo.
Hoje, no mercado, temos mais uma, quer dizer, mais um evento, e desta vez é Vinhos, Cores e Sabores. É um evento que tem também a colaboração de produtores aqui da nossa vizinha Espanha, e o evento começa às 18 horas de hoje, com a inauguração oficial da feira, e vai terminar no dia 8 de dezembro, às 20 horas. Portanto, fica também aqui esta informação. Mas ponto e prato forte do dia é o lançamento do livro do poeta Valério às 15 horas no Museu de Tapeçarias Guifino.
Exatamente, não esqueça então de estar também às 3 da tarde no Museu das Tapeçarias Guifino em Porto Alegre. Nós já voltamos, até já.
Até já.
A Rádio Porto Alegre deseja a todos boas festas.
Estamos então de regresso para continuar com o Sábado às 9.
Bom, antes das efemérides, permita-me, se me dá licença, que Sim. Eu aqui também divulgue que vai acontecer um concerto de Natal no Largo da Igreja de São Julião, no próximo dia 18 de dezembro, às 20 horas. Portanto, na Igreja de São Julião, quem quiser ir ouvir música que tenha que ver com a quadra de Natal, pode ir. É organizado pela Associação Sete Montes São Julião, colaborando também a paróquia, o Alto Alentejo e aqui a nossa rádio, Rádio Porto Alegre.
E tem como objetivo angariar uma carrinha com essa
para
particularidade.
Uma carrinha adaptada para a cadeira de rodas.
Cadeira de rodas, exatamente.
Lado a lado. Que
portanto, nós agradecemos
isso agora
também e vamos divulgando também.
Vamos divulgando. Exato. Ora, hoje, dia 6 de dezembro, passam 829 anos sobre o dia em que morreu o nosso primeiro rei, o nosso Dom Afonso Henriques, que está sepultado, como se sabe, no mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. Lá onde ele está, deve dar voltas e reviravoltas ao ver o estado de que nós chegamos.
Esta malta!
Ah, pois, pior ainda, porque se cá estivesse, vinha aí com um sabre montado num garrão e pinche na hora. Pinche na hora. Hoje passam 8 anos sobre a morte do professor António Varela Pais de Ordio. E hoje passam 89 anos sob a prisão do Álvares dos Reis. Foi um célebre burlão do primeiro quartel do século XX. Hoje não está cá ele, está cá outros. É a mesma coisa. Amanhã passam 16 anos sobre o dia em que faleceu o Sr. Manuel Cabrinhas Vintém, que durante muitos anos foi regente do internato distrital de Santo António. Pertenceu às conferências de São Vicente de Paulo e foi meu companheiro lá nos bancos da Sé, quando eu pertencia ao grupo coral litúrgico da Sé de Porto Alegre. Ainda amanhã passam 138 anos, onde é que isto já vai, sobre o dia em que uma grande tempestade se abateu sobre a Terrugem e causando danos enormes às pessoas, na lavoura, nos campos, nos gados, etc. No dia 8 de dezembro passam 3 anos sobre a morte do Sr. Francisco Caldeira Amieiro, um homem que era natural da aldeia da Mata, que foi um trabalhador incansável em prol da comunidade. É a sua ação que se deve a criação, a fundação do lar de Santo António da Aldeia da Mata e muitos outros melhoramentos que ele, com o seu dinamismo, foi sempre capaz de levar a efeito. Foi um homem que vestiu sempre a camisola da sua aldeia e, de facto, a Aldeia da Mata deve muito a este homem. Começou por ser empregado das finanças, depois dedicou-se à agricultura e, coitado, morreu novo, vítima de doença do foro oncológico. Muito justamente, já na reta final da sua vida, ainda foi homenageado, ainda lhe foi erguido um busto lá no recinto fronteiro do lar de Santo António que ele tinha fundado. Eu tive a ocasião de estar presente e até de usar da palavra, e até ficou de algum modo agendada a publicação de uma biografia deste homem que eu, enfim, quando eu estiver vagar ainda me vou dedicar a isso, porque na verdade é merecido. No dia 8 de dezembro completaria 120 anos a poetisa calipulense Flor Bela Espanca. E no mesmo dia passam 84 anos sobre a sua morte violenta. Ela acabou por suicidar-se. Portanto, no dia em que fazia 36 anos de idade, ela, no ato de desespero, resolveu pôr termo à vida. No dia 8 de dezembro passam 68 anos sobre o dia em que foi inaugurada a Casa de Saúde Madalena Sampaio. O Dr. Zé Sampaio, grande médico, grande cirurgião, resolveu criar, fundar uma Casa de Saúde, a que deu, logicamente, o nome da esposa. Ali nasceram muitos portugalenses. Conhece alguém que lá tivesse nascido?
O César.
O César também lá nasceu, pronto. Eu sabia, por isso é que eu perguntei. Portanto, o Dr. Zé Sampaio, depois, com o Dr. Alberto Santos, com o Dr. Fernando Meireles, com o Dr. Amorim Afonso, com o Dr. Batuca, etc. O Dr. Miguel Correia, na parte da oftalmologia, etc. Pronto, depois, o que é fato é que eles ali naquela casa fizeram autênticos milagres, entre aspas, que foram uns homens avançados no seu tempo, neste âmbito científico da medicina. No dia 10 de dezembro, passam 69 anos sobre a morte de Luísa Grande, que usava o pseudónimo de Luzia, brincava com as letras da palavra.
O essa de Queiroz de Sais.
No dia 13 de dezembro, passam 13 anos sobre a morte de um homem de Alter do Chão, que é um homem que tem muitos sui generis. Era o Sr. João Antunes Mendes Gordo. Ninguém o conhecia por isso. Era o João do Laurentino, porque o pai é Laurentino. Mas também lhe chamavam o Zarra. O senhor não sabe quem foi o Zarra?
Não.
O Zarra foi um futebolista daqui há 40 ou 50 anos, ainda o senhor não era nascido.
Sim.
E ele era um grande fã desse Zarra, e então chamavam-lhe o Zarra. Eu tenho muitas histórias com o Zarra, agora não tenho vagado de contar, porque, enfim, temos já pouco tempo, mas tenho muitas histórias com ele, e algumas muito engraçadas, porque conto uma aqui rapidamente. A seguir ao 25 de Abril, houve uma grande crise de bacalhau, não havia bacalhau. E eu um dia fui da Alter do Chão com o Zaga, com o João de Larentino, com o Zé Maria Castanho e com um guarda, colega do JJA, que era o Silvio Varela, fomos a Tomar para comprar um carro para esse guarda. Fomos da Alter cedo, fizeram as horas de almoço, almoçámos em Tomar e fomos a um restaurante onde havia uma grande porção de fardos de bacalhau. Antes, o bacalhau vinha aos fardos. E disse João de Laurentino: ei, o senhor tem aqui tanto de bacalhau, uma coisa que agora não há. Ah, diz o homem, custou-me bastante a arranjar, tipo, vim-me aflito para arranjar. O senhor fez mal, dizia o Laurentino. Há um homem em Alter do Chão, que é o senhor José Maria Papafina Castanho, era mentira, que é o cantongueiro do bacalhau, tem lá as toneladas. Diz o outro: ah, eu estou farto de negociar com ele. Ah. Ainda era mais aldrabão que o João de Laurentino. Mas tudo isto a brincar, atenção. Sim. Tudo isto é dito, era claro, a brincar. Claro. E sempre com bom, era um homem bom, bem intencionado, morreu subitamente. No dia 11 de dezembro, passam 89 anos sobre o dia em que o Papa Pio XI proclamou a solenidade de Cristo Rei a ser celebrada no último domingo do ano litúrgico. No dia 12 de dezembro, passam 6 anos sobre a morte do padre Manuel André Pinheiro, que foi, além de padre, na Ribeira de Niza, na Vargem também, ali para São Julião, também acho que foi também parco em São Julião, salvo ele, nessa zona aí, ao Porto da Espada, já não me lembro bem. Foi professor no ciclo em Arronches, foi professor no Liceu Nacional de Porto Alegre e foi muitos anos diretor do semanário O Distrito de Porto Alegre. E eu fui dele, eu era o chefe da redação. Fazíamos uma grande equipa. Era um homem bom, um homem muito culto, um homem até erudito, uhum. Mas que alguns colegas, infelizmente, não souberam dar-lhe o valor que ele merecia. No dia 12 de dezembro, passa o primeiro ano sob o lançamento da primeira pedra do Parque Eólico dos Forninhos. Lá em cima, nós vemos já lá aqueles helimotores, em julho que é assim que se chama, a funcionar, e oxalá que seja para bem. Nico César, vamos faturar, porque hoje temos muitos parabéns a dar.
E voltamos já a seguir. Até já.
Rádio Porto Alegre deseja a todos boas festas.
E já cá estamos então para os últimos minutos.
Temos que ser muito rápidos. Parabéns, vamos até a cabeça de vídeo. Manuel António Ribeiro da Cruz, o homem do fado e da tauromaquia, aniversário hoje. Faz anos hoje, Manuel António. Portanto, pelo um abraço nosso, meu e do César, pelo menos. Exato. Mas há mais ouvintes se
associam. Mais.
Para Lisboa, amanhã, passam 48 anos sobre o dia em que foi inaugurada a Igreja de Santa Engrácia. Tinha sido começada em 1682. Veja bem, e só foi acabada em 7 de dezembro de 1966. Foi preciso uma porção de anos. A Diocese de Porto Alegre, porque no próximo dia 8 de dezembro, passam 58 anos sobre o dia em que foi inaugurado o Seminário Maior, que agora infelizmente está às moscas. Parabéns para a Vila de Gafto. Dia 8 de dezembro passam 45 anos sobre o dia em que foi inaugurado o relógio da torre desta vila. Manda de Alegrete, 147 anos, dia 8 de dezembro. O senhor Luís Miguens e a mãe, Dona Rosa Miguens, o senhor Luís Miguens, aniversário no dia 8 de dezembro. O Centro de Trabalhadores do Bairro da Boa Fé em Elvas festeja 56 anos, dia 8 de dezembro. A Sociedade de Instrução e Recreio de Elvas completa 134 anos, dia 8 de dezembro. A Sociedade de Alegria e Recreio de Santo Amaro, Sozele, festeja 60 anos, dia 8 de dezembro. Parabéns para a cidade de Porto Alegre, no Brasil. No dia 8, festeja 253 anos. Quem a fundou? Um porto-alegrense, Miguel Carlos Caldeira de Pina, Castelo Branco. Vila Viçosa, já dissemos, no dia 8, passam 71 anos sobre o dia em que foi inaugurada a estátua equestre de Dom João IV. A Urra, Dona Ana de Lourdes Valério, esposa do poeta Valério, aniversário no dia 9 de dezembro. Alter do Chão, Condelaria Real, festeja 266 anos, dia 9 de dezembro. Agora anda por lá um bocado a apanhar bonés, ou apanhar navalhas, mas enfim. Seu Calixto José Fernandes e a esposa comemoram 47 anos de casados, dia 10 de dezembro. A nossa ouvinte, Fernanda Rosa, aniversário no dia 11 de dezembro. O cineasta Manuel de Oliveira, esse é o campo camisola amarela.
E dura.
106 anos, no dia 11 de dezembro.
Muito bom.
O nosso mercado de Porto Alegre faz 60 anos no dia 12 de dezembro. Parabéns também para o João Trindade, tenho a impressão que é o amigo número 1 do mercado. Portanto, o mercado 60 anos, dia 12 de dezembro. Ricardo Romão Tavares, um homem de equitação, de trabalho e não só, aniversário dia 12 de dezembro. Diz-te que filho de peixe sabe nadar, ele é filho de um engenheiro, Jaime Saramago Romão Tavares, que é um grande homem de equitação também. Grupo Desportivo Arenenses, portanto, Santo António das Areias, 36 anos, dia 12 de dezembro. O poeta António Passinhas, de Borba, aniversário no próximo dia 12 de dezembro. E agora a Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre vai festejar o seu 6º aniversário no dia 12 de dezembro também. Foi aqui um bocado a fugir, mas fomos capazes de dizer tudo. Amigo César, foi um prazer estar consigo, com os nossos ouvintes. Despedimos, até logo à tarde às 15 horas, para a maioria certamente, para aqueles que estão cá em Porto Alegre e aqui nos arredores. E 2 a 8 dias para todos os outros que pela internet, lá fora... Outro dia fomos ouvidos na Indonésia.
Pois é,
na
incrível.
Indonésia. E esta, hein? Bom, um bom fim de semana e até 2 a 8 dias, se Deus quiser.
Assim seja, está concluído mais um programa sábado às 9. O programa vai estar-se também disponível lá em podcast áudio para quem não escutou e acompanhou a emissão em direto no site da Rádio Porto Alegre. Faça também um gosto na página do Sábado às 9 no Facebook. Bom dia. We'll be right back.